Manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.
Eu sou a Elsa Teixeira, bom dia. Bom dia, 11 de agosto. Já estamos quase a meio do mês, não é? Hoje é dia de brincar na areia, fica já a saber. Dia da montanha, dia dos filhos, dia do hip-hop e dia da máscara facial. Diz que faz bem fazer pelo menos uma vez por semana. Ainda ontem fiz a minha, estava assustadora. Aniversariantes do dia, Henrique Bumburi, vocalista dos Heróis del Silêncio, também o Filipe Lemos, vocalista dos Santa Maria, e este senhor, Eric Carmen, faria hoje 76 anos.
Manhãs da M80.
Lembrámos aqui dos tipos de pessoas a dançar e temos aqui uma bela lista. Não sei se se enquadra em alguma destas categorias. Temos o do esquema, que é a pessoa que, seja qual for a música, vai sempre dançar o esquema. E eu vejo isto em todas as festas, seja da M80 ou não, em todas as festas há sempre o esquema. Eu não sei dançar, nunca me meto lá. O coreógrafo é aquela pessoa que depois acaba por meter toda a gente a dançar e a sua coreografia e dá espetáculo, dá sempre espetáculo. Depois temos o pinguim, que é aquela pessoa que nunca sabe bem o que fazer com os braços. Eu às vezes sou esta pessoa. Temos o aviador, que é, incomoda mais do que dança, está sempre a bater com os braços para todo o lado, dá encontros nas pessoas. Temos os dois pés esquerdos, que não consegue dar dois passos sem pisar em alguém. Se este tem as mesmas características que o aviador, se se juntam os dois na mesma pessoa, ah, que desastre. E vou acrescentar aqui o imitador, que é aquela pessoa que vai olhando para as outras pessoas e tenta imitar. E essa pessoa às vezes sou eu, porque não sei muito bem não sei muito bem como dançar determinadas músicas, e então vou e imito. Mas só imito se estiver bem, não é?
Manhãs da M80.
11 de agosto, ainda por cima numa semana mais curta, talvez sejamos só, não sei, não queria desanimar, mas se calhar somos só 6 a trabalhar hoje. Mas estamos aqui firmes, não é? Eu sou a Elsa Teixeira, estava aqui a ler sobre a relação entre tios e sobrinhos e diz que os tios são tão importantes no crescimento das crianças como os pais, porque criam crianças, ou pelo menos ajudam a criar crianças mais confiantes. Eu acho que os tios são os fixos, ou pelo menos são aqueles que ficam com o trabalho mais fácil, não é? É só estar lá, fazer a parte divertida, só tem é que estar presente. É a minha opinião, eu vejo pelas minhas irmãs. Elas de facto fazem as coisas mais giras que os meus filhos. Eu também faço coisas giras, mas é diferente, não é?
Manhãs da M80. Macaquinhos no sótão.
Macaquinhos no sótão. Edição Carolina de Verão. Aí está ele todo contente.
Todos nós somos este macaco. Bom, portanto, vamos até... Não vamos muito longe, vamos até junho deste ano. Porque, lembrando deste texto, porque tem a ver de facto com uma coisa que eu fiz este fim de semana. Porquê? Porque eu sou uma pessoa, Elsa Teixeira, que vai bastante a museus.
Eu sei, Susana.
Eu vou muito a museus.
Eu sei.
E eu não digo isto para parecer esperta. Eu digo isto porque eu aprecio locais que têm ar-condicionado, sobretudo nesta altura do ano, casas bem limpas e sítios cool onde beber um galão demasiado caro. É basicamente o que me puxa para um museu.
E com essas características não há muitas possibilidades.
Não há muitas possibilidades, portanto, um museu. Eu sinto que em férias nós acusamos a pressão de ir ver os museus de Paris ou de Amsterdão, mas depois não metemos os nossos cotos incultos nos museus da nossa própria cidade.
O que é triste.
E eu fico um bocadinho constrangida às vezes com isso, porque ando no TikTok e vejo que há um americano do Illinois que acha que Lisboa é uma província da América Latina, que já foi ao Museu do Azulejo e eu nunca fui.
Pois.
Nunca fui ao Museu do Azulejo.
Eu por acaso também não.
Mas os americanos já. Isso às vezes deixa-me desconfortável. A minha irmã é da área das artes plásticas e eu partilhei quarto com ela nos primeiros 17 anos da minha vida. O que quer dizer que eu ouvia fazer muitos TPC da Faculdade de Belas Artes, o que teve dois efeitos na minha pessoa. Um, gostar muito de arte, sobretudo arte contemporânea, cresci com isso a ser feita à minha frente, e B, ter cheirado muito diluente ao longo da minha vida.
Também explica muita coisa.
Exatamente. Eu dormia fechada num quarto de álcool catifa que transandava constantemente a materiais inflamáveis, o que inequivocamente teve um impacto no funcionamento, por vezes franzino, do meu cérebro.
Olha, mas há uma coisa...
Deixou.
Mas há uma coisa que a tua irmã tem mérito. Nunca provocou um incêndio no teu quarto.
Não.
Pronto.
Não.
Lá está. Palmas para ela.
Acho que nos, genuinamente acho que nos ia matando várias vezes sem querer. Acho mesmo, agora olhando para trás. Mas incêndios não tivemos. Portanto, ir às exposições é um programa familiar comum na nossa casa. Por vezes são locais de prestígio, como mate.
Claro.
Mas outras vezes, também já aconteceu, são cavos de barracões onde mais parece ter ocorrido o suicídio em massa de uma seita. Já fui parar a sítios muito bizarros para ver exposições. E apesar de eu gostar desta atividade, eu compreendo que por vezes os nomes das exposições são um problema. Os nomes das exposições afastam as pessoas, porque são nomes, há que dizê-lo, muito armados ao pingarelho.
Sim.
Muito armados ao pingarelho. Mas eu acho que já percebi mais ou menos o modus operandi de como batizar exposições. Por isso, se equaciona organizar uma exposição de aguarelas da vossa tia-avó Adelaide, que já mal vê com as cataratas, apontem.
Manhãs da M80.
Susana Romana, falaste de museus e da tua ida ao mate. Temos aqui uma mensagem para ti do nosso ouvinte Pedro Gonçalves.
Bom dia, M80. Bom dia, Susana.
Bom dia.
Foste ao mate este fim de semana. Eu estive lá na última terça-feira, que é quando aquilo está fechado, no âmbito de outra realidade, e aquilo tinha uma exposição bastante expressiva de uns desenhos. Levaste o teu filho, estou curioso para saber se lhe explicaste o conteúdo ou se foi só uma visita economática. Bom dia, bom trabalho, boa semana.
Obrigada, Pedro, bom trabalho.
Sim, numa das salas está lá uma exposição de quadros sobre...
Mais violentos, não é?
Sim, sobre a guerra e sobre coisas que aconteceram algumas mulheres durante a guerra. E assim que eu entrei, veio logo um funcionário do mate ter comigo a dizer: se calhar a criança não pode estar ali. Então eu vi uma parte dessa exposição com o João e o resto vi sozinha. Normalmente a parte que era só pessoas nuas, eu disse: filho, pipi as pilas, está tudo
corpos,
bem, está tudo,
é?
Está tudo bem. Essa parte ele viu, o resto de facto eu não lhe mostrei. Mas quero agradecer às pessoas do mate que não só me avisaram logo, como quando eu entrei estava sozinha com o João e um dos funcionários veio logo perguntar se queria que ele ficasse a tomar conta do João enquanto eu ia ver a exposição.
Olha, espetacular.
Por isso, um grande obrigado aos funcionários do mate.
E um grande beijinho, eu sei que estão aí a ouvir.
Grande beijinho.
Manhãs da M80.
Cá estamos, não é? Continuo com a ideia que meio Portugal ainda continua
de
férias.
Sim, esta semana mais, porque sexta-feira é feriado e então de certeza que há muita gente de férias. Aliás, eu tenho visto. Os nossos ouvintes são muito caladinhos hoje.
Ah, é? Então vamos acordá-los.
Vamos dizer uma coisa polémica,
vamos. De regresso está. Basta eu não dizer o resultado do Benfica Sporting ao Porto, que é logo.
Ui, já
polémica,
é tudo, sim, sim, é verdade.
De regresso está a Liga de Futebol, aliás, as competições estão a regressar. A competição dos teus filhos, ou neste caso o teu filho ainda.
Está calma, estão de férias,
calma.
Ainda
deixa
bem.
Os meus também só começam em setembro e os jogos da série só começam a competição em outubro. Para já, uma pergunta a vocês e aos ouvintes. Sabem qual é a seleção com mais seguidores no Instagram?
Não faço ideia. Epá,
eu ia dizer em inglesa, sim.
Ok, é válido.
Não faço ideia.
Mas
é do
seleção
Brasil,
de todo o planeta Terra com mais seguidores na rede social Instagram é Portugal.
Manhãs da M80.
A playlist da Wanda. M80.
Hoje na minha playlist, Can't Stop, dos Red Hot Chili Peppers. Claro que é uma canção que eu adoro, não é? Senão não estaria na minha playlist. Mas deixe-me contar-lhe que tenho uma relação um bocadinho complicada com os Red Hot Chili Peppers.
Manhãs da M80.
Agora temos aqui uma lista de ditados populares que prevêem o clima, ou parece que sim. Isto porquê? Porque na semana passada aprendemos uma palavra nova aqui nas manhãs, que é, eu pelo menos aprendi, burrices.
Porque... Burrices.
Burrices.
Ah.
Houve um ouvinte que disse: está de burrices em Sines. E eu nunca tinha ouvido esta palavra na minha vida. E depois alguém disse que é aquela chuva miudinha.
Ah,
aquela,
okay,
chamada chuva molha-tolos.
Eu chamo-lhe burrifus.
Pois, mas não, é burrices. E entretanto, a nossa estagiária de produção, a Wanda, começou a dizer uma série de ditados populares que eu também nunca tinha ouvido. E senti-me muito burra. E depois pensei: se calhar é uma boa ideia partilhar com outros ouvintes, não é? Porque isto quase que funciona como uma previsão do
isto
tempo.
Isto é um
hipma, é?
Isto é um pequeno hipma dentro de si.
Sim.
Para olhar à volta e
mais
saber.
Mais ou menos, mais ou menos. Então vamos lá.
Tem que nos imaginar com voz de velhotas, sábias.
E com uma enxada na mão.
Um buço, vestidas negro, corcunda. Eu corcunda já tenho um bocadinho.
Mas
não,
um buço
mentira,
se for falhudo.
Sim, sim, um bom buço.
Claro, não quer coisa bater.
Portanto, primeiro, neblina baixa, sol que racha.
Nunca tinha ouvido isto.
Quer dizer que quando faz muito frio durante a madrugada e amanhece assim com aquela neblina, depois vai haver muito sol. As pessoas que são do oeste e daqueles sítios em que estão sempre nuvens vão nos dizer se isto é verdade ou não.
Sim.
Segundo, vermelha a nascente, chuva de repente.
Portanto, depois é descobrir onde é que é o nascente e onde é que é o poente.
É outro problema. Se o sol nascer vermelho, há grandes possibilidades de depois haver chuva.
Okay. Eu já tinha ouvido quando o sol está acima, aliás, o céu ao final do dia está mais cor-de-rosa, quer dizer que vai estar muito calor.
Muito calor,
não é?
No dia seguinte, sim.
Agora esta.
Se o sol nascer vermelho, parece-me o início também de um filme de ficção científica, portanto, penso que fujo.
Sim.
Inverno quente, feijão doente e também verão chuvoso, feijão formoso. Porquê? Porque isto é borda d'água. Quem nunca leu borda d'água, há muito a aprender com quando e como florescem os nossos alimentos. Portanto,
exato,
a cultura do feijão precisa do verão, ou seja, precisa de períodos de chuva para ter boa produção. Sapo que canta ao anoitecer, bom tempo vai haver.
Não, se for uma rã?
Eu não sei distinguir.
Eu também não.
Não sei distinguir entre um sapo e uma rã.
Se calhar um sapo tem uma voz mais cheia.
É um tenor, não sei. E por último, o único que eu conhecia.
Também eu.
E que uso, e que de facto está correto.
Sim.
Gaivotas em terra, temos estado no mar. Quer dizer que quando o mar está agitado, as gaivotas vêm para a terra. E muitas vezes quer dizer que a tempestade que começou no mar eventualmente há de cá chegar. Pelo menos parte dela.
E gaivotas em terra também é sinal de cagadela. Porque...
E de más. E de tentar roubar comida. Eu vejo-os aqui num parque de guarda sete. São más, são vis.
É preciso ter muito cuidado. Bom, espero que tenha aprendido tanto como nós. Foi assim. Agora faça com estas informações o que quiser.
Manhãs da M80.
Partilhámos aqui uma série de ditados populares que funcionam mais ou menos como uma espécie de previsão do tempo e a nossa ouvinte Sónia Pinto acrescentou aqui mais, obrigada por isso. Vermelho no mar, sol de rachar, vermelho na serra, chuva na terra. Este também nunca tinha ouvido.
Eu às vezes nem sei muito bem onde é que está o sol. E eu andei nos roteiros, Elsa. Eu tentei aprender.
Andou lá a aprender a fazer foguinho. E outras coisas, não
e outras
é? Úteis para a vida.
Eu era adolescente, aprendi muita coisa.
Muito bem.
Manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.